Negócios, empresas, empresários, podbiz, entrevistas,
oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Segmentos de atuação cada vez mais fortes, sobretudo nas grandes corporações, o e-business vem também ganhando espaço de maneira significativa no mercado brasileiro, no mundo dos negócios do país. Tanto que há 4 anos foi criada a Associação Brasileira de E-Business, a E-Business Brasil. Para falar sobre a organização, nosso bate-papo é com Richard Lowenthal, presidente executivo da associação. Bom dia, boa tarde, boa noite, Richard. A associação foi criada, ou seja, teve estatuto há 4 anos. Por que foi criada a associação? Com que intuito? Como vocês estruturaram desde o começo a associação?
A associação ela foi criada principalmente para reunir profissionais executivos de áreas, né, de empresas que naquele período estavam começando a pesquisar sobre o assunto. Então, na verdade, no início eram empresas profissionais focados em marketing, profissionais focados nessa área de negócios eletrônicos, profissionais na área de vendas, né, que eram usuários, né, nessa questão, e principalmente usuários da área de tecnologia da informação. E esse grupo foi crescendo, né? E como toda associação nasce de um grupo, foi se tendo ideias, a gente criou alguns grupos setoriais para estudar a aplicação do e-business por setor, até que a gente conseguiu criar um plano de atuação mais ampla e constituiu de uma forma oficial a associação. Né? Então ela é estruturada principalmente de grandes empresas, grandes e médias empresas, na sua maioria indústrias. Né? Então são indústrias que buscam hoje como que elas podem utilizar os negócios, trocar pedidos eletrônicos com seus clientes, como é que está a questão de compras eletrônicas junto aos fornecedores, né? E também a questão de colaboração, como é que elas podem colaborar, se integrar melhor junto à sua cadeia de fornecimento e à sua cadeia de demanda.
Essa troca de informações, você está dizendo que tem médias e grandes empresas, grandes corporações, são de distintos segmentos, existe uma troca realmente de informações diferentes, já que, por exemplo, se você tem alguém focado no varejo e tem uma indústria, como é essa atuação da associação com relação a esses associados e parceiros?
Então, essa troca de informações que a gente coloca dentro dessa questão de pedido eletrônico, ela vem acontecendo no Brasil de forma geral, de uma forma moderada. Então, você pega, por exemplo, indústrias como a automobilística, que é o setor de autopeças, sistemistas, montadoras, eles chegam a fazer cerca de 20% e poucos% dos pedidos, do total dos pedidos eletrônicos. Né? Então, de 100% dos pedidos, 100 pedidos, cerca de 20 pedidos já são feitos de forma eletrônica. Então, ainda existe aí uns 80% para ser convencida. Né? Então, tem setores que estão ainda num estágio um pouco mais embrionário, né? Que transacionam menos de 10%.
Mas o que você acredita nisso? Na verdade, a própria estrutura da empresa que está se adaptando, ou na verdade ainda um comportamento meio resistente do consumidor brasileiro?
Na realidade, como a gente está falando de empresa com empresa, com certeza a resistência é um pouco menor que do consumidor, mas existe uma resistência muito grande, porque quando você fala em trocar informações, você de certa forma tem que aumentar a transparência, você tem que criar uma certa confiabilidade com seus parceiros de negócio. Então isso no Brasil, tradicionalmente, nunca funcionou muito bem, até por uma herança da inflação e tudo mais, né? Então existe uma resistência grande ainda em se trocar informações. Hoje as informações trocadas na maioria são informações elementares, não são informações muito profundas, né? Então não existe uma frequência muito alta, por exemplo, de troca de informações de previsão de vendas, previsão de compras, planejamento futuro, né? Então coisas que nos outros países existe uma prática um pouco maior, né? Aqui no Brasil ainda existe um certo conservadorismo em relação a esse tema. É, mas a ideia é que isso aumente, a associação ela vem trabalhando nesse sentido, para que se fomente esse tema. Né? Então, a gente vem mostrando práticas, né? Empresas que já vêm fazendo esse tipo de ação, até para servir como estímulo e incentivo para que as demais também possam aderir a esse tipo de iniciativa.
E, Júlia, você comentou, por exemplo, no caso específico da indústria automobilística, que 20% já dessa troca de informações, ou seja, entre a indústria e os revendedores, acredito eu, já acontecem por meio eletrônico. Em outros segmentos, você tem como dar um panorama para a gente, assim, breve?
Sim. Na verdade, é a indústria automobilística com a indústria com os fabricantes de autopeça.
Ah, okay.
Mas vamos lá. Então, a indústria química, por exemplo, que ela pratica muita colaboração, até porque dentro da indústria química, que tem muita transformação, que para fazer plástico você precisa de muita intermediação, transformação de materiais, a indústria química chega a cerca de 15% do pedidos. O setor de papel, uns 12%. O setor de alimentação, 6%. O setor farmacêutico, 14%. O setor eletroeletrônico também por aí, 14%. Então, esse é mais ou menos o panorama dos setores que a gente vê, principalmente ligados a essa área de indústria, né? Então, indústria vendendo ou para uma outra indústria, ou vendendo para um distribuidor, vendendo para um varejo, né? Então, nessa relação.
Negócios por meio eletrônico, ainda a principal ferramenta é a tecnologia nesse mercado, ou na verdade é a principal, mas a gente não pode descartar, por exemplo, marketing e outras ferramentas. Como é isso?
Bom, hoje realmente quando você fala em meios eletrônicos, né, automaticamente já remete à questão da tecnologia. Né? Então, na realidade, quando a gente pensa na questão do e-business, na nossa interpretação, ela é basicamente a relação de uma empresa com seus parceiros. No passado, a informática ela tratava principalmente com as áreas de apoio. Você falava informática, lembrava de finanças, né? Você lembrava de um pouco de RH, então aqueles sistemas básicos para controlar números. Né? E o e-business ele veio exatamente para tratar com áreas de atividade primárias. Então são áreas de compras, áreas de logística, área de vendas, área de marketing. Então cada uma delas tem um impacto diferente nos meios eletrônicos. Né? Então, a área de compras, por exemplo, tem o e-procurement, que é as compras eletrônicas. A área de vendas tem a questão de vendas eletrônicas, pedido eletrônico. A área de marketing, você trabalha com inteligência de mercado, você trabalha com um pós-vendas que pode ser disponibilizado pelo site, né? Informações, personalização e tudo mais. A área de logística, você trabalha com o chamado supply chain, né? A gestão da cadeia de suprimentos. Então, são várias ferramentas que você tem hoje utilizando o meio eletrônico para conseguir gerir melhor a sua informação, gerir melhor o relacionamento com seus clientes e seus fornecedores, fazendo assim que você, por um lado, você reduza custos e, por outro lado, você, dependendo do seu segmento, dependendo da sua atuação, também possa aumentar o seu market share, sua fatia de mercado.
Voltando um pouquinho na história, voltando no comecinho do nosso bate-papo, a gente comentou a respeito da associação. Você comentou que, do começo e no decorrer do tempo, vocês, na verdade, estruturaram associação em diferentes, para simplificar, em diferentes segmentos. Como essa estrutura atual e de que maneira cada um desses elementos atua no mercado?
Ok, bom, hoje, na verdade, a associação ela tem quatro tipos de atividades. Uma delas são os eventos. Então, os eventos eles visam fomentar o conhecimento e exatamente estimular com que as empresas pratiquem mais negócios eletrônicos, essa questão de supply chain. Né? Tem a parte dos comitês, que ocorrem normalmente os comitês eles tratam de algum tema de padronização. Então, algum setor que queira padronizar alguma regra, então, por exemplo, você tem diversos tipos de códigos num setor de produtos, como código de base, às vezes o pessoal quer padronizar, ou a forma com que eles trocam esse tipo de informação, né? Então, cada setor tem a sua particularidade. Então, esses comitês divididos de forma setorial, eles visam principalmente essa questão de padronização. Depois tem as publicações, tem um relatório anual que a gente publica, com dados atualizados sobre o assunto. Tem um livro que a gente publicou há 2 anos, que chama Brasil Showcase de Competência em Business, que possui 18 cases. com em forma de entrevista, e tem também as pesquisas que a associação vem se consolidando como uma grande provedora de pesquisas, como uma referência de indicadores do mercado.
Mostram o quê? Tendência do mercado, do comportamento dos consumidores?
Exatamente, exatamente. Uhum. O comportamento, como é que cada setor vem situando em relação a alguns temas, como é que, até para que cada empresa possa se posicionar em relação ao que o mercado vem fazendo como um todo. Então é para isso que a gente vem trabalhando nessas pesquisas. E uma nova frente que a gente está criando agora é um conselho que chama Confeb, que é o Conselho da Nota Fiscal Eletrônica do Brasil. Esse conselho, ele visa reunir as empresas para entender esse novo movimento, que é a nota fiscal eletrônica, que talvez seja o maior projeto de padronização de meios eletrônicos feito no Brasil, através de uma união muito bem feita de várias entidades governamentais, né? Entre elas Secretarias da Fazenda, Receita Federal, Encate, né? Então, através disso, você conseguiu um projeto de uma magnitude muito grande, que tem por objetivo fazer com que as notas fiscais das empresas que emitem nota para outras empresas sejam feitas de forma eletrônica.
Uhum. Voltando um pouquinho, você comentou dos eventos, eu queria que você desse uma esmiuçada. Quem é hoje, quem frequenta os eventos, os cursos que vocês realizam? Voltado realmente para que público? Fala um pouquinho a respeito disso.
Ok. Em termos de porte de empresa, os eventos hoje, eles ainda, por a gente estar pensando numa pirâmide, né? Então, tentando difundir o e-business para as bases, hoje ainda está no topo da pirâmide. Então, quem participa são grandes e médias empresas. Em termos de setores, são todos os setores. Em termos de áreas de negócios, existe um evento para cada uma delas. Então, tem um evento de supply chain que é focado principalmente para a área logística, um evento de inteligência de mercado que é focado para a área de marketing e vendas, um evento de procurement que é focado para a área de compras, um evento de mobilidade que é focado para todas as áreas, um evento de pedido eletrônico, né, que é um fórum de pedido eletrônico para todas as áreas, e um evento de marketing de relacionamento à web que é focado principalmente para a área de comunicação e internet. Né? Então esses são basicamente o perfil do público que vem participando desses nossos eventos, fóruns e congressos.
Quem são os integrantes hoje da associação? Empresas? Existem também algumas entidades que estão ligadas à associação? Como é hoje o quadro de associados de vocês?
Hoje a associação tem por volta de 120 associados, e entre eles são empresas grandes, né? Então entre eles tem Visa Vale, HSBC, Votorantim, né? Então são empresas que estão vêm utilizando efetivamente os canais eletrônicos como um diferencial competitivo, né, em suas respectivas empresas, e buscam conhecimento, buscam se atualizar em relação a esse assunto para conseguirem maiores vantagens, né, então, e trocar experiências também, né, que é muito importante. Então é esse perfil de público que vem participando, né? Nós aceitamos associados de todos os setores, né, então, tanto e pessoas físicas, né, então
não existe restrição,
né?
Como a pessoa pode fazer para se associar? Existe algum contato? O site de vocês?
O site nosso é www.ebusinessbrasil.com.br. Você pode encontrar a informação de todo tipo de iniciativa que nós vamos trabalhando. Então, tanto alguns eventos, comitês, então, e também informações de como se associar. Então, com todos os interessados, podem utilizar esse canal e podem, inclusive, enviar e-mails a nós com sugestões, com dúvidas, até algumas ideias que a gente está sempre absorvendo isso e transformando isso em ações concretas.
Uhum. Voltando ainda na estrutura, você vê que a gente acaba indo e voltando, né? Eu queria que você falasse a respeito das pesquisas que vocês acabam desenvolvendo, que vocês têm desenvolvido nos últimos tempos. Essas tendências, como você já sinalizou rapidamente, são de tendências no mercado, perspectivas no mercado, em vários segmentos, em vários setores. Existem comparações, por exemplo, com o mercado externo? Como são essas pesquisas, Richard?
Então, o que a gente fez no ano retrasado foi um primeiro relatório anual que conseguiu reunir alguns números interessantes e inéditos no país, entre eles alguns desses que eu citei por setor. A gente vem fazendo alguns trabalhos agora temáticos, né? Quer dizer, sobre o tema, como que as empresas vêm se relacionando com os clientes, como, no geral, não numa visão setorial, mas numa visão global, né? Numa visão cruzada. Então, o que, que a gente vem consolidando de uma forma macro é que existe, enfim, uma resistência ainda nessa questão de cultura, uma questão de hábito ainda a ser vencida. Dentro do relatório anual do ano de 2005 que está para sair, tem algumas informações novas, né? Então, mostrando, por exemplo, o nível de supply chain do Brasil já é interessante. Em relação ao restante do mundo que você questionou, o Brasil, em relação à América Latina, falando em business, representa 75% nas transações. Em relação ao mundo, ainda é pouco, é cerca de 2%. Mas já é de se considerar. E a nossa ideia é que com algumas atividades que a gente vem fazer para fomentar, esse número ele seja elevado. Realmente as empresas vêm se interessando muito pelos temas e acredito que esse interesse possa ser revertido em ações pontuais, em projetos que devem ser desenvolvidos até 2008. E esse projeto da nota fiscal eletrônica também vai ser um grande estímulo, até por ter essa interface com o governo, né? Então deve ser um estímulo também para que as empresas modernizem os seus canais de comunicação e de relacionamento com o mercado.
E, Xavier, comentando a respeito dos planos, você já comentou da nota fiscal, quais são os projetos de vocês a médio e longo prazo? Os projetos da associação?
Nós temos algumas iniciativas que devem ocorrer nos próximos anos, principalmente focadas exatamente nessas áreas de negócios que vem impactando no e-business. Então, uma coisa que é muito importante é não focar só na parte de tecnologia. Então, no começo até da associação, o público maior de tecnologia gradativamente foi sendo transferido para áreas de negócios. Então, entre elas, principalmente a área de vendas, que é uma área usuária, né, grande usuária de negócios eletrônicos, área de compras e área de logística, né, que são, digamos, as três áreas-chave que a gente vem trabalhando. Então, essas áreas são nossos planos, nossos planos são centrados nessas áreas. Então, é pegar essas áreas e conseguir fazer com que elas utilizem da melhor forma o meio eletrônico para conseguir modernizar seus negócios e conseguir até, de certa forma, entender que se essas áreas conseguirem colaborar melhor, de uma forma mais intensa com o mercado, seja o mercado cliente ou com o fornecedor, vai haver uma redução de custos em toda a cadeia de suprimentos. E essa redução de custos ela vai resultar numa redução de preço para o consumidor final. O preço dos produtos pode ser menor para o consumidor final e pode haver um aumento de consumo em todo o mercado nacional, Brasil falando, né? Então é importante aumentar essa conscientização, que esse é o nosso plano, aumentar a conscientização da colaboração, dessa questão da colaboração para as empresas aumentar a transparência e a confiabilidade entre seus parceiros de negócio, resultando assim em menores custos, não só na sua empresa, mas em todo o mercado que ela atua.
Só a título de curiosidade, eu não sei, realmente vai ser uma pergunta tipo de leigo. A gente vê algumas empresas implementando a sua área realmente de business, né? Empresas até que estavam atuando de uma maneira tradicional no mercado acabam ganhando muito, por exemplo, lojas americanas, Magazine Luiza e mesmo algumas companhias aéreas que têm vendido muito por meio eletrônico. E eu queria que você comentasse algum case ou mesmo sobre o que a gente acabou de citar. É verdade isso?
Não, sem dúvida. Partindo agora para o lado do consumidor, né? Então, existem as empresas há algum tempo já vêm identificando que o Brasil ele possui um potencial não obviamente enorme como nos Estados Unidos ou outros países europeus, mas ele tem um potencial muito interessante, porque as pessoas são curiosas, né, no Brasil. Então, o consumo no Brasil do varejo eletrônico vem crescendo bastante, num ritmo muito acelerado. Então, ele estava, acho que, em 1,5 bilhão, mais ou menos, 2004, foi para 2 bilhões em 2005, então deve para 3, 4 bilhões agora em 2006, então já é um valor considerável para que as empresas, todos os varejistas, comecem a se preocupar com esse meio. Então foi o que a Americanas fez, outros varejistas, as empresas de, as companhias aéreas, né? Então quando a gente fez, inclusive, esse livro de business, a gente entrevistou um dos cases, é o da Gol, e as aéreas, né? E pelo case a gente percebeu que 70% já é vendido via internet das passagens. Dizem eles que é uma passagem a cada 3 segundos. Isso há 2 anos atrás, né? Então, hoje deve ter já, inclusive, sofrido alguma alteração e isso é aumentado. Então, essa questão também do autoatendimento vem aumentando muito, até em função da redução de custos, né? Então, a internet, para o consumidor final, ela vem se mostrando uma ferramenta muito útil, né? Então, é muito diferente até do que vem se falando no mercado. A questão da falta de uso da internet não é questão da segurança, mas é muito mais, enfim, você mudar relação um pouco seus hábitos, exatamente, relação de confiança e tudo mais, e a questão da inclusão digital. Okay. Então, outro projeto também que teve no livro, que é muito interessante, do McDonald's, de ter colocado aqueles centros de conhecimento nos restaurantes, onde as pessoas podem consultar. E faz com que uma pessoa que não tem acesso a um computador conheça, acesso pela internet, entende como é que é esse meio, e à medida que o país cresça, né? Exatamente,
né?
As pessoas podem também utilizar esse meio, e obviamente o país que usa a tecnologia, usa meios eletrônicos, é um país moderno.
Pra gente encerrar, qual o próximo evento de vocês?
No dia 30 de maio, a gente tem o Fórum Oficial da Nota Fiscal Eletrônica, que está trazendo um case piloto, né, de uma das únicas empresas que está fazendo está utilizando a nota fiscal eletrônica no mercado. E no dia 1 de junho, nós temos um evento focado para o segmento de serviços financeiros, né, para falar como que as instituições financeiras, sejam elas bancos ou seguradoras ou corretoras, ou até empresas de investimento, vêm se relacionando com o mercado.
Bem, a gente gostaria de agradecer o bate-papo mais do que simpático e esclarecedor com o Richard Louvental, que é presidente executivo da Associação de Business do Brasil, Associação, aliás, Brasileira de Business, a e-Business Brasil. Muito obrigada, Richard, foi um prazer contar com você aqui.
Eu que agradeço, Débora. Conte conosco para futuras informações.
Super obrigada.
Tecnisa, mais construtora por metro quadrado, apresentou...
Pode Biz.